As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
A Assembleia Municipal de Tomar reúne esta noite a partir das 20h30 para debater a estratégia 2030 para o Conselho de Tomar. Será no decorrer de uma sessão que vai realizar-se no Centro Escolar de Linhaceira. A intervenção inicial cabe à Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, para a qual estão previstos 20 minutos, seguindo-se depois as intervenções dos partidos com representação na Assembleia Municipal, PS, PSD, CDU, Bloco de Esquerda, Chega e CDS, que terão 5 minutos cada para fazer as suas respectivas intervenções. Segue-se depois o debate sobre aquilo que cada força política defende para o futuro de Tomar no que se refere a projetos, tendo como horizonte temporal o ano de 2030.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo do Município de Tomar veio a público, na recente reunião de Câmara, chamar a atenção para aquela que é uma preocupação da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, ADIRN, e de todos os grupos de ação local a nível nacional e que se prende com as dotações financeiras dos GAL referentes à programação no quadro 2030. Em causa estão os mecanismos de apoio a muitas pequenas iniciativas que têm assim dificuldade no acesso aos fundos como resultado do Acordo de Parceria Portugal 2030 celebrado entre o Governo e a Comissão Europeia. A vereadora do PSD, Lourdes Ferromal Fernandes, expressou na altura a sua preocupação pela redução de fundos no próximo quadro comunitário e as implicações que essa redução terá no Conselho e na região.
Esta definição é relevante também pelos fundos comunitários que à partida se esperam vir a receber e integrando através da CCDR e, portanto, através do Ministério da Agricultura, e que são expectáveis uma redução de fundos para o próximo quadro comunitário de cerca de 40% ou mais. Isto, de facto, é algo que nos preocupa e que deve preocupar também o município, tendo em conta que esta entidade, na nossa área territorial, tem apoiado empresas, microempresas, entidades públicas, portanto, com a concretização destes subprogramas aos quais lhes estavam atribuídos, assim como existem outros grupos de ação local, portanto, mas estamos a falar no caso da ADIR, e os outros grupos de ação local provavelmente também estão e estarão com estes problemas. Portanto, haver aqui um alinhamento do município no sentido de fazer o seu trabalho, tendo em conta a importância da proximidade no território desta intervenção e desta aplicação destes programas, dos subprogramas comunitários para o desenvolvimento do território, envolvendo os agentes do território.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, confirmou depois que há de facto a intenção de reduzir as verbas para os grupos de ação local, mas deixou a ideia de que estão em curso ações que visam angariar contributos para a definição da estratégia, que poderá, de alguma forma, obviar a essa intenção.
Efetivamente, aquilo que se prevê para na estratégia do 2030 é uma diminuição da atribuição de verbas para os GAL ou para os DLBCs. Houve já uma reunião conjunta entre a direção da ADIRN e a comunidade intermunicipal, houve uma tomada, porque a estratégia dos GAL tem que se articular com a estratégia da comunidade intermunicipal, que depois que se tem que articular com a estratégia da CCDR Centro, neste caso, e portanto houve já uma tomada de posição conjunta no sentido de dizer, no sentido de manifestar o desagrado pelo facto de diminuição das verbas vindas, quer do PDR, quer do próprio 2030. Este processo é acompanhado na comunidade intermunicipal pelo Presidente da ADIRM, que é o Dr. Pedro Ferreira, da Câmara de Torres Novas, e portanto sei que tem estado a trabalhar, sei que também vai haver agora, penso que vão passar por todos os municípios, sessões com os senhores presidentes de junta também e com outros agentes no sentido de recolher contributos para a construção da estratégia para o 2030 e, portanto, nesse sentido, obviamente que Tomar irá participar na medida em que os outros municípios também irão participar, sendo que quando for a fase de darmos contributos para a estratégia, iremos dar aqueles que se aplicam mais ao nosso território e não ao território ao lado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O homem de 62 anos que perdeu a vida num acidente de trabalho na manhã de quinta-feira na localidade de Estrada, freguesia de São Pedro, era funcionário da Tecnorém, empresa subcontratada pela Tejo Ambiente para a empreitada de saneamento que tem estado em curso naquela área territorial do Conselho de Tomar. A obra acrescente fica agora suspensa por tempo indeterminado. Tal como a ERSA adiantou em tempo oportuno, a vítima ficou entalada depois do deslizamento de uma laje de grandes dimensões e não resistiu aos ferimentos. O alerta foi dado pelas 10h15 da manhã de quinta-feira e mobilizou cerca de 20 operacionais para o local entre bombeiros do município de Tomar, viatura médica de emergência e reanimação, Guarda Nacional Republicana e ainda a Autoridade para as Condições de Trabalho, que avaliou as normas de segurança que foram tidas em consideração. Contactado, entretanto, pela ERTS, António Vicente, o Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, não escondeu a sua tristeza face ao sucedido.
Neste momento, extremamente complicado para todos os intervenientes nesta obra, e começa pelos trabalhadores, pela empresa, pela Tejo Ambiente, pela Tecnorém, pela Câmara Municipal, pela própria Junta, portanto, pessoas que não estão diretamente, algumas delas envolvidas, algumas entidades, mas que comungam desta tragédia, do que aconteceu, que é uma tragédia de facto. E não queria deixar, neste momento dramático, de apresentar meus pêsames a toda a família da pessoa que faleceu, bem como a todos os outros trabalhadores e à empresa, à própria empresa, Tecnorém, enfim, a todos os envolvidos, muito sinceramente, e da parte da Junta de Freguesia, os nossos pêsames, e que situações como estas ninguém gosta que aconteçam, mas por vezes acontecem, e o que nos, com muita dificuldade, nós custa-nos aceitar, mas infelizmente assim é. Não, o apoio foi imediato, apareceu de imediato o INEM, os bombeiros, a polícia, todas as entidades, quando chegaram, portanto, o senhor já tinha falecido, portanto, não puderam fazer muito, mas fizeram tudo o que puderam.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como a ERTS adiantou na quarta-feira, o Festival Bons Sons não irá realizar-se neste ano de 2023. Está em causa a obra, em curso de requalificação do Largo de Sem Soldos, na freguesia da Madalena Bezelga, Conselho de Tomar, precisamente o largo que é ocupado por aquele evento. Em comunicado enviado para a ERTS, a organização dos Bons Sons refere que este adiamento não deixa de ser triste, mas acontece devido às melhores razões, ou seja, ainda segundo o mesmo texto, finalmente, após tantos anos, começaram as tão ansiadas obras de requalificação do Largo do Rocio e do Centro de Sem Soldos. Esta obra, recorde-se, tem a duração estimada até ao próximo verão. Significa um aumento da qualidade de vida das pessoas que habitam e que visitam a aldeia, melhorias nas infraestruturas, no saneamento básico e na drenagem de águas, na pavimentação de vias e áreas de lazer, também na iluminação e eletricidade, no mobiliário urbano, na circulação das pessoas e dos automóveis e na organização do estacionamento. Congratula-se os Bons Sons. Participação, criação e festa são as componentes de uma preparação levada a cabo pelo Sport Clube Operário de Sem Soldos, que durará cerca de um ano e meio e que pretende envolver parceiros, apoios, comunidade de Sem Soldos e comunidade de Bons Sons em geral, mantendo o vínculo assim através de ações pontuais a preparar e a anunciar a seu tempo. Acrescenta ainda o esclarecimento da organização.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já estão em plena utilização os oleões para a recolha de óleos alimentares usados, colocados recentemente em todas as freguesias do Conselho de Vila Nova da Barquinha. O município disponibiliza uma rede de 12 oleões, recipientes que têm sensores que detectam o estado de enchimento. A recolha é depois feita por uma entidade licenciada contratada pelo município, a Hard Level. Existem algumas regras para que os óleos sejam depositados nos recipientes. A principal é que só deposite óleo alimentar usado e azeite. O óleo alimentar usado, depois de arrefecer, deve ser colocado num recipiente de plástico limpo. Quando este estiver cheio, deve ser bem fechado e depositado dentro do oleão. Produtos como manteiga, óleo lubrificante de motores ou outros tipos de resíduos não devem ser colocados. A reciclagem de óleos oferece diferentes vantagens para o ambiente, entre as quais se destaca a redução da carga poluente nas estações de tratamento de águas residuais e a redução de emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fonte ligada à empresa Calaveiras Construções, responsável pela obra em curso no envolvente à Biblioteca Municipal de Tomar, assegurou à AERT que a intervenção será retomada em breve, ainda que este período temporal não tenha sido caracterizado com maior certeza. Recordo-se que a obra está parada desde dezembro último, há praticamente um mês, sendo que a justificação avançada em recente reunião de Câmara incidiu na necessidade da empresa em garantir um adiantamento ao fornecedor de materiais, adiantamento esse que foi solicitado à autarquia. Anabela Freitas, presidente do município, já tinha referido que o processo estava agora dependente de uma caução a apresentar pela Calaveiras Construções, processo esse já desbloqueado, apurou a redação. A obra orçada em 211 mil euros já deveria ter terminado em novembro último. Importa então recordar as justificações de Anabela Freitas.
Os materiais a utilizar agora no final da empreitada, os fornecedores de materiais estão a pedir, antes do fornecimento de material, que haja um adiantamento de pagamento ao fornecedor. E foi feito um pedido por parte da empresa se a Câmara podia fazer um adiantamento. Como sabem, há um cronograma financeiro, é pago, pode haver um adiantamento a qualquer altura da obra, mas é pago de acordo com os autos de medição. Pediram-nos um adiantamento para poder adiantar ao fornecedor dos materiais que vão ser utilizados agora em obra, adiantamento esse que nós deferimos mediante a apresentação de caução bancária, garantia bancária ou caução, portanto tem que haver. E está neste momento agora a decorrer a fase da empresa, portanto já foi notificada que sim, que aprovávamos o pedido de adiantamento, mas tem que nos apresentar os documentos para que o possamos libertar e, portanto, está agora nesta fase.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão do Tênis Sul do Médio Tejo, pela voz do seu dirigente, Manuel José Soares, desafia os autarcas da região a tomarem uma posição firme perante o cenário que se tem colocado na maternidade do Hospital de Abrantes, que até final de março irá encerrar fim de semana sim, fim de semana não. São evidentes os transtornos que estão a ser colocados às utentes, não só do bloco de partes, mas também da urgência de obstetrícia e ginecologia, numa situação que, adverte Manuel José Soares, pode passar a definitiva caso as populações se habituem.
O que nós temos a dizer é aquilo que se passa um bocadinho na política de saúde e também noutros setores a nível nacional. E tem a ver que tudo o que é para retirar serviços são situações eventuais, que depois passam provisórias, que depois dizem, olha, afinal as populações habituaram-se é para continuar assim, até a próxima fase, passado uns anos, até eventualmente para encerrar, porque à medida que se vão retirando serviços, esses mesmos serviços vão sendo menos procurados e vão tendo menos afluência e, portanto, entramos num ciclo vicioso. Aliás, a prova, nós temos 20 anos de existência como Comissão de Utentes e, infelizmente, os factos têm verificado isso. Nós continuamos a manter a nossa reivindicação de que terão de ser 7 dias por semana, 24 horas por dia, que tem que haver condições para haver partos no Hospital de Abrantes, isto é, no Médio Tejo. E esta reivindicação é extensiva àquilo que se está a passar em Santarém e outras localidades. Acresce que também nesta matéria há que os responsáveis verificarem que a constituição de equipas proposta ou exigida pelos colégios de especialidade da Ordem dos Médicos estão uns furos acima, por exemplo, daquilo que se pratica em alguns países europeus. E, portanto, nós não compreendemos como é que há maternidades e clínicas e até hospitais privados que, de alguma maneira, arranjam subterfúgios para não serem obrigados a constituir essas equipas e fazem esse trabalho, e aquilo que serve para uns, para o público, infelizmente, parece que não serve, e há problemas, portanto, nós costumamos dizer, nesta e noutras matérias, é que parece que todos os interessados não se conseguem sentar a uma mesa e falar e definir aquilo que é importante para as populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orém assinou o auto de consignação referente à reconversão de espaços verdes na zona urbana de Fátima, nomeadamente na Estrada Nacional 365, troço Estrada da Batalha, na Avenida José Alves Correia da Silva e na Rua Padre António Martins Pereira. Este projeto contempla várias vertentes essenciais, como a plantação de árvores e arbustos autóctones, reconversão de relevados em espaços com inertes e com menores necessidades de rega e abate de árvores em risco de queda, entre outros. Os trabalhos foram adjudicados à empresa Arqui Jardim pelo valor de 68 mil euros e com prazo de execução de 180 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas aprovou o projeto de execução e abertura do concurso público para a empreitada Balneários e Bar de Apoio aos Campos de Treino de Futebol, primeira fase, execução da zona de balneários piso zero, que integram o Complexo Esportivo Municipal na Rua do Estádio, em Torres Novas. O orçamento da empreitada totaliza 540 mil euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo de execução da obra proposto de 270 dias. Os trabalhos previstos referem-se assim à primeira fase de construção do edifício ao nível do piso zero, que totaliza uma área aproximada de 300 metros quadrados, composto esse nível por balneários para até 100 praticantes, posto de primeiros socorros, balneário para árbitros e treinadores, dois espaços para arrumadores e um compartimento técnico para a preparação das águas quentes sanitárias, apoiado por uma área exterior de coletores solares.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar esteve em grande nesta quarta-feira ao bater o Valongo por concludentes 5-1 em jogo a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões cimentaram, como se previa, o 7º lugar, agora com mais 7 pontos do que o Parede e Famalicense, e continuam a apenas 1 ponto da 6ª posição na posse da Oliveirense, que se desloca à cidade do Nadão já neste sábado. Para se ter uma ideia da dimensão deste triunfo, convém recordar que o Valongo estava numa série de 7 vitórias seguidas. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados da 13ª jornada, Ribadavia Oliveirense 0-2, Barcelos Passo de Arcos 10-0, Juventude Viana Famalicense 2-5, Parede Sporting 3-5, Sporting Tomar Valongo 5-1, Murchas Hóquei de Braga 2-0 e Futebol Clube do Porto Benfica 3-0. Quanto à classificação, Futebol Clube do Porto é primeiro com 34 pontos, segundo Benfica com 33, terceiro Sporting com 32, quarto Barcelos com 29, quinto Valongo com 27, sexto Oliveirense com 21, sétimo Sporting Tomar com 20, oitavos Parede e Famalicense com 13, décimo Ribadavia com 12, 11º Hóquei Clube de Braga com 10, 12º Murchas com 8, 13º Juventude de Viana com 7, 14º Passo de Arcos com 6. A próxima jornada disputa-se neste sábado, 22 de janeiro, vai colocar frente a frente Benfica Passo de Arcos, Murchas Valongo, Sporting Tomar Oliveirense, Ribadavia Famalicense, Parede Hóquei Clube de Braga, Futebol Clube do Porto Sporting e Juventude de Viana Barcelos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Os ouvintes já notaram que a nota do dia regressou à Hertz, depois da interrupção natalícia e quando o novo ano surgiu com muitas dúvidas e incertezas. De facto, hoje as turbulências que atingem a Europa e o país são imensas e, por exemplo, não sabemos quanto tempo demorará a guerra da Ucrânia, desconhecemos se a recessão económica atingirá a Europa e Portugal, ignoramos se a crise energética é estrutural ou conjuntural, não antevemos se a inflação estabiliza rapidamente e não conseguimos antecipar as mudanças climáticas. No fundo, este ambiente volátil representa um desafio gigantesco para os governos, que têm de apoiar as populações, as quais perdem poder de compra por causa da inflação e das alterações climáticas, mas também serão penalizados eleitoralmente, se forem muito ousados, devido ao risco de desequilibrarem as suas contas públicas. No nosso país, o problema ainda é mais complicado, porque Portugal tem crónicas dívidas externas, possui recorrentes déficits orçamentais, revela uma fraca produtividade económica, apresenta baixos níveis salariais e, com rapidez, precisa de executar o PRR e os fundos comunitários, mas está condicionado pelos casos políticos verificados na governação socialista. Na verdade, apesar do governo do PS ter ótimas condições para avançar com as reformas vitais que o país precisa, até porque a oposição está dividida em guerras intestinas e tenta reorientar-se, os socialistas também parecem apostados na implosão interna. Desta maneira, vamos esperar que o governo do PS consiga fazer o que prometeu aos eleitores, do mesmo modo que os seus homónimos da governação tomarense consigam algumas mudanças estratégicas, porque Tomara, em 10 anos, perdeu 10% da população, o orçamento municipal está a 60% afeto a despesas correntes, os parques industriais continuam adiados, há uma duplicação de gastos com eventos e festas, e as estratégias de habitação não avançam. Em resumo, a nível nacional e a nível local, ou o PS muda de políticas, ou os partidos da oposição acabam por levar os eleitores a mudarem de políticos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.